Senador Rodrigo Hollenberg, que preside a sessão, senador Pedro Tax, senador Pedro Simon. Eu comecei presidindo a sessão às 14h e tive a felicidade de ouvir a todos durante esse dia. E para mim, senador Hollenberg, o de mais produtivo que fica desse momento histórico que nós estamos vivendo, primeiro, é que esse movimento não é contra ninguém. Esse movimento é a favor de ideias, é a favor de causas. Esse movimento, senador Simon, não é contra o seu PMDB, não é contra o PT, não é contra o PSB, não é contra o PDT, eles podem ser contra os políticos, mas ele não personaliza esse ou aquele partido. Esse movimento, ele nasce principalmente da juventude brasileira, e quando dizem que não tem pauta, que não tem proposta, se enganam. Tem pauta sim, tem proposta. Quando se fala nos 20 centavos do transporte, é claro que eles querem qualidade no transporte. Todos nós sabemos disso. É claro que quando diz que não tem pauta, que eles querem mais investimento na saúde. E nós aqui acabamos não votando. Quando dizem que eles não têm pauta, eles querem mais investimento na educação. Quando dizem que eles não têm pauta, todo mundo sabe, qualquer pesquisa, a violência entra entre os três: saúde, educação e violência. Senador Rodrigo Hollenberg, a pergunta que nós teríamos que nos fazer nesse momento, como chegamos a esse estado de coisas que hoje passamos, para onde vamos e por que tudo isso está acontecendo? É inegável, senador Simon. Senador Cristóvão aqui falou, Hollenberg falou, Pedro Tax também, que o movimento sindical brasileiro, quando Lula assume a presidência, ele ficou com uma crise de identidade. Eu vim do movimento sindical. O movimento sindical não entendeu que se um sindicalista chega à presidência, não significou que o movimento sindical chegou à presidência. Os partidos chegaram à presidência e o movimento sindical deveria continuar na sua caminhada permanente, até apoiando o que fosse bom, mas sabendo fazer a crítica dura daquilo que não fosse de importante para a população. Aqui foi falado do movimento estudantil e, sem sombra de dúvida, vai na mesma linha. Muitos e muitos, centenas e centenas de quadros do movimento estudantil, do movimento sindical, viraram quadros do governo. E nós ficamos num estado, eu diria, sem lideranças de base. É fato e é real. Se nós parássemos aqui para pensar, nós olharíamos para trás e lembraríamos inúmeros líderes do movimento sindical e estudantil que estão até no parlamento e outros estão nas outras estruturas de governo. A ditadura passou. Lá se vão 3 décadas. E nesse período, quantos líderes surgiram para que nesse momento surja um movimento sem líderes? Me digam quem é o líder do movimento. Nunca, eu acho, na história do país, passamos por um momento como esse. Não tem líderes. No primeiro dia do grande protesto, e hoje naturalmente superou, nós estávamos aqui em 4 senadores numa noite como essa, e fomos lá fora, estavam lá 20 mil pessoas, e nós dissemos, não, queremos conversar com as lideranças. Mas fomos lá fora. E eles diziam, Paim, aqui não tem líder. Cada um aqui tem a sua causa, defende, acredita, saiu de casa devido a isso. E claro que é um acúmulo de questões. Claro que é saúde, senador Cristóvão. Claro que é educação, que Vossa Excelência fala tanto. Mas claro que é desemprego da juventude. Procurem olhar onde é que está a faixa de desemprego, principalmente nesse país, até porque não há a tal de formação técnica, que teríamos que investir muito mais. Está exatamente nessa juventude que está na rua, que não vê perspectiva de emprego. um momento de fato delicado e que exige de nós todos uma reflexão cada vez mais profunda. E que bom, senador Cristóvão. Eu estou feliz, foi Vossa Excelência que me convocou. Vossa Excelência me ligou e disse: Paim, vamos hoje acompanhar aqui do plenário do Senado, queremos te convidar para estar junto, para pensarmos juntos e, ao mesmo tempo, mostrar para essa moçada que está nas ruas que o Senado está aqui, como teve no dia do Jogo do Brasil. Ao contrário do que alguns disseram, Jogo do Brasil acontecendo, nós ficamos aqui, deu quórum e tivemos, inclusive, votação nominal. Tivemos votação nominal, mas saiu que o Congresso não teve quórum. Mentira. Quem disse isso mentiu. No dia do Jogo do Brasil, nós tínhamos no painel mais de 65 nomes e fizemos votação nominal, inclusive para a escolha de autoridade. Então, não é aquela votação de líderes que uma levanta a mão e todo mundo diz: é, pois é, eu acho que é isso mesmo, eu sou contra, eu a favor, mas acaba prevalecendo a posição de todos os líderes. Senadores e senadoras, eu até tomei nota aqui algumas coisas. Olha, eu queria saber quem inventou a PEC 37, eu não sei, você não deve saber. Alguém inventou a tal de PEC 37. No primeiro dia que fui procurado, eu disse: olha, não tenho o mínimo cabimento, eu fui constituinte.
Vossa Excelência me permite? A PEC 37 foram mais de 171 assinaturas, que é o mínimo. Né? E 171 é o número do estelionato.
Mas alguém encabeçou, inclusive, essa PEC. Alguém encabeçou? Alguém apresentou? Quando nós fomos procurados, eu fui o primeiro, entre os procurados, naturalmente, que, olha, eu fui constituinte e votarei com muita convicção contra a PEC 37. E digo mais, fiquei feliz hoje de ver, sim, o deputado Pinheiro aqui do plenário pedir para arquivarem a PEC. Falou com Vossa Excelência, inclusive. O deputado Walter Pinheiro usou aqui a tribuna e disse: gostaríamos muito que arquivassem a PEC 37. Eu, particularmente, olha, eu vi muita gente falando do tal de 132. E vi muitos senadores aqui dizendo o seguinte: o 132 é uma coisa. Eu vi o seu discurso na tribuna, inclusive. Vossa Excelência pediu mais reflexão, me lembro muito bem. Vossa Excelência pediu mais análise, que não deveriam votar o 132 naquele dia. Agora, a PEC 37, até o momento, eu não vi um senador, pelo menos eu não vi, dizer que vai votar a favor. Essa PEC não passará. É até bom que seja arquivada logo, para evitar o constrangimento daqueles que apresentaram, porque ela será derrubada, não tenho dúvida nenhuma. E claro que também entendo, senadores e senadoras, que ela será derrubada principalmente devido ao quê? Ao movimento das ruas. Porque é o item número um. Eles entenderam a gravidade que é a aprovação da PEC 37 e esse movimento todo que está aí. Eu até acredito que depois dessa noite que nós passamos aqui, e depois dessa noite que estiveram nas ruas, eu há pouco tempo atrás tive o trabalho de consultar e eu perguntei para aqueles que estão acompanhando, no último ato foram 300 mil pessoas nas ruas. Sabe o que me disseram? Hoje, Paim, tu pode dizer que é em torno de 2 milhões de pessoas. Em torno de 2 milhões de pessoas foram às ruas. Nem nas diretas, e nós estávamos na direta, nem na ditadura, que eu era sindicalista e me lembro da passeata que fiz de Canoas a Porto Alegre a pé. Saí com 5 mil pessoas de Canoas contra a ditadura, cheguei em Porto Alegre com 20 mil pessoas, foi o maior sucesso. Por ter chegado em Porto Alegre com 20 mil pessoas. Hoje, em Porto Alegre, senador Simão, mais de 20 cidades tiveram grandes mobilizações. Tranquilamente, mais de 100 mil pessoas no Rio Grande do Sul foram para as ruas. Chovendo, o Assalense tem toda a razão. Batendo água, mais de 100 mil pessoas estavam na rua no Rio Grande do Sul. Eu participei dos comícios das diretas. Me lembro, inclusive, o senador aqui, Simão, contou a história, que num comício em Porto Alegre, eu tive que falar em nome do movimento sindical, adivinha depois de quem? Depois de Leonel Brizola. Isso é covardia, né? Eu sempre tive no Brizola uma referência importante na minha caminhada, na minha vida. Mas ele me disse para mim, assim, ele disse, quando ele parou de falar, governador, igual sou eu, ele vai firme, guri, e bateu nas minhas costas. Eu recebi aqui, quando era vice-presidente do Senado, por 2, 3 vezes, o governador Brizola. Era um homem que tinha uma competência de envolver a gente, pela força dos seus argumentos, que muitos não imaginam. Eu não sou mais guri, porque a pele negra engana um pouco. Eu tive a alegria de ouvir, muitas vezes, Luiz Carlos Prestes, que ia ao Rio Grande do Sul, eu era sindicalista e me visitava. Eu tive a alegria de, numa delegação de alto nível, ir para Nicarágua em época da guerra. E fui para o fronte para conhecer os contra que queriam derrubar o projeto liderado, na época, pelos nicaraguenses que acreditavam numa sociedade socialista. Enfim, eu estou com 63 anos. Passei alguns episódios da minha vida, mas confesso que nunca vi tanta gente na rua como nesse momento, aqui e nos países que visitei, em que fui convidado a visitar, assistir. Inclusive, fiquei em Cuba e ouvi uma vez uma fala do Fidel, e ele ficou mais de 6 horas na tribuna. Não tinha tanta gente como aqui no Brasil. Esse momento exige de todos nós, claro que exige, senador Cristóvão. Eu não sei se é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E eu chego a me perguntar, e vou ter o desafio de ir na contramão do que muita gente falou aqui. Eu não consigo acreditar que só botar na linha de frente a reforma política consiga mexer com o povo brasileiro. Não mexe. Nós sabemos que é importante, mas essa massa que está aí, que se movimentou por causa de 20 centavos do transporte urbano, essa massa que está aí quer saber, sim, se nessa reforma vai ter mais dinheiro para a saúde. Ela não quer saber, no meu entendimento. Já me perguntaram, o Espanha, tu não vai debater reforma política? Eu até debato. Mas se for para um movimento de massa, reforma política não movimenta a massa. Até pelo desgaste que estão os partidos políticos. Não movimenta. Agora, se fazer reforma política com outros eixos que atenda diretamente a população, porque essa população que está na rua, ela quer resultado. Eu dizia outro dia, não adianta nem a presidenta Dilma receber os movimentos sociais para dizer que recebeu, mas que não atendeu. Ou vocês acham, como me disse esse dia os jovens que aqui eu encontrei e também no Rio Grande? Eu digo, meu amigo, qual o eixo principal da proposta? Não. Eu estou aqui porque o meu avô, o meu pai, pediram que eu viesse. Pode ser que com isso a gente consiga avançar na questão do fator previdenciário. Ou alguém pensa que a sociedade brasileira não percebeu que esse tal de fator previdenciário é um engodo que tira 50% no ato da aposentadoria daqueles que ganham um pouco mais que o salário mínimo? Claro que percebeu. Senador Simão, a questão do AEGO sensibiliza milhões de pessoas também. É um massacre. Mais de 900 já morreram. Azeitamos, aprovamos, trabalhamos uma política para o salário mínimo. Existe alguma política para aposentado e pensionista? Zero. Negociamos muito com os empresários, desoneramos a folha, a previdência está quebrada, mas tu tira 20% do total da folha, passa para 1% do faturamento. Olha, se você tira 20%, é sinal que a previdência está muito bem. E qual é o resultado para o povo, para os trabalhadores e mesmo para os aposentados? Zero. Poderia aqui avançar e falar rapidamente, senador. Vamos avançar na reforma política um pouquinho. Apresentei, sim, há muito tempo, o projeto de candidaturas avulsas. Fui xingado. Fui até quase que humilhado, que eu estava contra os partidos. Eu não estou contra partido coisa nenhuma, mas eu quero dar o direito da população em escolher também, como outros países têm, a candidatura avulsa. Qual é o problema? Não andou. Apresentei acho que há mais de 10 anos. Está engavetado aí, não indica o relator para cá e para lá. Apresentei um outro projeto, que crime de corrupção é inafiançável, é crime de hondo. Está mais de 10 anos aí também, não anda uma vírgula. Tudo isso a população, de uma forma ou de outra, acompanha. De uma forma ou de outra, acompanha. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nesse momento em que a juventude brasileira vai às ruas, nesse momento que nem só a juventude, mas também aqueles de mais idade também estão acompanhando, quando aqui o meu jornalista liga, ele insiste de novo aqui para dizer, fala de São Gabriel, senador. São Gabriel, se Vossa Excelência conhece, uma cidade pequena do interior, cidade de homens valentes, 3 mil pessoas, terra dos Marechais, 3 mil pessoas. A nossa Caxias, senador Simão, está previsto para amanhã, sabe quantos estão inscritos já para amanhã? Caxias, que hoje faz 123 anos, a nossa querida cidade, já tem inscrito mais de 50 mil pessoas. Lá em Caxias. Novo Hamburgo, a semana passada, mais de 20 mil. Canoa se espera também na média de 15 mil. Essa é a projeção. Olha, 2 milhões de pessoas nas ruas, caminhando e exigindo combate à corrupção, investimento em saúde, educação, repito de novo. O povo quer resultado. O povo cansou de esperar. O povo cansou de ficar olhando e dizendo que vai votar lá. Por exemplo, aqui nessa casa, senador Pedro Taques, eu fiquei chocado com um projeto. Projeto que dizia simplesmente que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem se trabalha na mesma função. Vim da Câmara o projeto. Eu peguei para relatar, relatei com maior tranquilidade. Digo, bom, vai para a sanção. Recurso ao plenário, jogado para onde? Para as gavetas das comissões, sumiu o projeto, que só diz que a mulher tem que ter o mesmo salário que o homem. A desaposentadoria, que só diz o seguinte, nada mais e nada menos, eu me aposentei, voltei a trabalhar e só quero que as minhas contribuições contem para efeito de aposentadoria. O STJ já decidiu, está na última instância do Supremo, aprovamos aqui. Eu digo, bom, agora vai embora. Apareceu um recurso, está até hoje engavetado. É isso que o povo vai acompanhando, vai acumulando e, como alguém já disse, até que chega uma hora que diz, chega, eu vou fazer o meu protesto. E aí, senador Pedro Taques, permita que eu avance, senador Simão, para dizer, nós todos sabemos, nós que estamos aqui nessa vigília cívica, em defesa da democracia e dos movimentos que estão nas ruas e contra aqueles que estão fazendo agressões, quebra-quebra. E lamentei, vi agora mesmo, Simão, a questão do Itamaraty quebrado. Lamentei, claro que lamentei. Como lamentei no momento que vi na televisão tentando incendiar a Assembleia do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que eu não apoio os movimentos. Apoio, sim, e que bom. E me lembro daquela frase do Nelson Mandela, que disse, se querem ajudar o meu governo, não fique dormindo, não fique só reclamando em casa, saia para a rua, se mobilize, pressione o executivo e o legislativo e o próprio judiciário, que tem muita matéria lá guardada, engavetada e também não vota. Pressionem, que daí eu poderei dizer, olha, o povo está na rua protestando, nós temos que ter uma pauta para a população. Senador Pedro Taques, claro que para mim não é só um desabafo. Estou aproveitando essa noite para fazer uma reflexão. Nós atendemos a demanda dos empresários das mais variadas áreas. Vou dar um exemplo. Desoneramos a cesta básica e o povo sabe disso. Desoneramos. O que aconteceu? A cesta básica, o preço aumentou. Então, tu retira tributos sobre a cesta básica, impostos, diminui o valor e o preço aumenta. Passagem de ônibus, queramos ou não, tem duas medidas provisórias que daria para baixar a passagem, inclusive a 7,5. Nada disso, aumentou. É pouco? Claro que é pouco essas duas MP, claro que temos outro projeto tramitando na casa e temos que avançar muito mais. Plano de saúde, a classe média, queramos ou não, ela depende do plano de saúde. Pagamos o plano de saúde, virou uma bagunça. Você paga o plano de saúde e cada vez que quer usar o plano, Ah, isso eu não atendo, isso eu não pode, isso precisa de uma licença especial, e a prestação dispara. Quando você chega perto de 60 anos, principalmente, quase dobra o valor, você pagou a vida toda, depois tem que abandonar, e ir para onde? Ir para o Sistema Único de Saúde. Claro que isso vai acumulando. Claro que a população e a classe média, principalmente, que é quem está na rua nesse momento. Senador Pedro Taques, aqui nos corredores dessa casa, como as pessoas que trabalham aqui me conhecem, sabem que eu tenho esse lado de dizer que esse Congresso tem obrigação de ter políticas de resultado, como o Executivo também tem que ter, e como o Judiciário tem que julgar com mais pressa as demandas do nosso povo. Sabe o que eles me dizem? Pai, meus filhos eu levei para lá. Vou buscá-los depois. E eles estão orgulhosos de estar lá e são contra a violência, que estão lá protestando para um país melhor para todos no amanhã. Ninguém vai negar que nos últimos 10 anos esse país melhorou. Ninguém pode negar em sã consciência. Olha o país 10, 12 anos atrás e olha hoje. Mas eu sempre digo, embora não era ouvido, mas eu sempre dizia, como não sou ouvido, fizemos até muito. Mas temos muito, muito ainda por fazer. E por isso esse movimento é correto e é justo. E claro que o Palácio tem que nos ouvir mais. Quando eu digo nos ouvir, não é somente a nós. Tem que ouvir como aqui foi dito, e aí lembramos, todos lembram, que a frase é do antigo Ulisses Guimarães, que eu tive a alegria de conviver com ele também. Como convivi com o Mário Covas, e tenho a alegria de dizer, convivi com eles da Constituinte, que ele dizia sempre, é preciso que a gente ouça a voz rouca das ruas, né, senador Simão? Convivo com Vossa Excelência aqui, sentamos junto, aprendo muito com Vossa Excelência, mas com certeza o lado de lá, e eu sei que eles estão acompanhando essa sessão, tem que ouvir mais. Não adianta dizer que recebeu os líderes sindicais apresentam uma pauta, diz, olha, isso eu não discuto, isso eu não discuto, isso eu não discuto. Aí não dá. Se tivessem, talvez, e eu vou passar com orgulho para a Vossa Excelência, Dom Simão, todos nós, da nossa forma, nós que estamos aqui e outros, nós tentamos dar o grito de alerta. Eu escrevi um livro há 3 anos atrás chamado O Rufar dos Tambores nas Ruas. Eu disse, na situação que está, eu estou com saudade de ver o rufar dos tambores nas ruas, pressionando a nós no Congresso, pressionando o Judiciário e o Executivo. Os tambores rufaram, estão aí. Então ninguém agora pode querer criminalizar essa meninada, essa moçada, que está fazendo seu papel na história. Os anos passarão. Eu lembrei aqui de 30 anos atrás, da minha caminhada contra a ditadura de Canoas a Porto Alegre, eles lembrarão daqui a 30 anos que eles mudaram a história desse país com esse movimento. Senador Simão, satisfação a parte de Vossa Excelência.